Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br. E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também da Adriana Couto Pereira. E se você quiser fazer como a Adriana e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie. Bom podcast!
Eu não acredito que a estrela mais próxima do Sol está a 4 anos e 3 meses-luz de distância de nós. Imagine onde você estava há pouco mais de 4 anos. Os fótons que saíram da estrela Alpha Centauri naquele dia só estão chegando agora na Terra. Incrível, não? Ou seja, olhar para o céu é olhar para o passado. É entrar numa máquina do tempo que a astronomia nos ajudou a construir. Uma máquina que vem sendo construída desde que começamos a pisar sobre a Terra. Quando nossos ancestrais buscavam entender as relações entre aqueles pontos luminosos no céu e suas existências. Exemplo disso é a construção de Stonehenge há 3 mil anos. Aquelas enigmáticas pedras estrategicamente empilhadas para compreender o céu e sua influência sobre a natureza. Mas essa máquina do tempo só ganhou seus propulsores há pouco mais de 400 anos. Foi em 1610, quando Galileu virou seu telescópio para os céus e nos despertou sobre a grandiosidade do universo. O telescópio Hubble, lançado pela NASA no espaço em 1990, escancarou de vez a janela que Galileu abriu para o que parece ser mesmo infinito. Os astrônomos e astrônomas de hoje seguem firme no rastro do físico italiano, revolucionando a história e o que conhecemos para além de nossa atmosfera. Mesmo no Brasil, onde os investimentos para a pesquisa têm minguado a cada ano, os estudos apontam para descobertas grandiosas. No Eu Não Acredito de hoje, você vai entender essas descobertas e também vai saber como é o trabalho desses desbravadores e desbravadoras celestiais. Coloque seus fones de ouvido. Olhe para o céu. Depois desse Eu Não Acredito, você nunca mais vai observar as estrelas do mesmo jeito. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
Eu não tenho capacidade de imaginar, por exemplo, o que é de fato a distância do nosso sistema solar até o próximo sistema solar mais próximo, assim.
E também de professor Mauri.
Eu lembro a primeira vez que eu fui no planetário, foi no planetário do Ibirapuera. Meu, aquela foi uma sensação muito mágica.
Com a participação de Natália Del Coco.
E a astronomia é a física aplicada a conceitos do céu.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan!
Esses recados que estão rápidos porque... quarentena.
quarentena,
que é isso, cara? Um programa sobre astronomia merece toda a nossa atenção.
É, não, é verdade. Então, mas o programa tá... Agora, o recadinho é rapidinho. Eu tô enrolando, vocês perceberam, mano? Pra bater o tempo do programa. Não, eu tô zoando, gente. Vamos lá, temos vários recados importantes, começando pra galera que apoia a gente todos os meses.
As nossas estrelas.
As nossas estrelas. Que bonito, amor.
Pra galera que apoia a gente, vocês sabem, nós fazemos diversos sorteios aqui. E dessa vez, o Coisa Linda de Deus tá levando pra casa R$50 para comprar vestimentas belas.
Exatamente, naquela loja que a gente parou de citar o nome, porque não paga nada pra gente. Quem paga, na verdade, somos nós. Então, Adriana Couto Pereira ganhou R$50 pra comprar nessa loja. E digo mais, professor Maurinho, o
o prêmio Ike Lindor do mês. Também é daquela loja que não citamos o nome. E a Nathani Muniz, a Eng da Cavalaria, levou R$100 de prêmio.
Ah, que isso, né? As mulheres vão ficar mais bonitas ainda. Ah,
as Amazonas da Cavalaria aqui são coisa linda de Deus.
Muito obrigado por apoiar o nosso trabalho, meninas. Vocês são demais. Isso ajuda demais a manter o conteúdo da Rede Geek.
Exatamente. Muito obrigado a todos vocês que apoiam a gente, além de compartilhar os conteúdos. Vão lá em redegeek.com.br/apoie e contribuem mensalmente para que a gente possa continuar fazendo conteúdo cada vez com mais qualidade, e não só a gente, mas contribuem para que a gente tenha essa equipe trabalhando junto conosco.
É isso aí. Eu
falei bonito, conosco.
Não, mano. Pelo amor de Deus,
daqui a pouco eu tô usando mesóclise.
O cara tá de cartola aqui, velho.
E falando em cavalaria, quero convidar todos vocês, membros da cavalaria, ouvintes da Rede Geek, vocês que acompanham a gente no Instagram, você que vê nossos vídeos no YouTube, nós teremos uma live para aniversariantes.
A última deu errado.
A última deu errado.
Foi louco o bagulho.
A parada é, a gente vai falar o que deu errado na última live, porque a gente só encerrou a live.
A gente falou, eu saí correndo.
E eu tava todo desnorteado, porque eu tinha ganhado presente, a minha esposa tinha invadido o estúdio. Nossa, quem acompanhou a live viu o desespero que é. Foi eu, tá realmente atordoado. Sem contar os B-Nights que tava tomando.
Tá ligado?
Nossa senhora, mas já temos a nova data da live de aniversariantes. Vai ser no dia 17 de julho de 2020, dia 17/7.
É isso aí, é uma sexta-feira, será às 20 horas lá em youtube.com/redegeek. E essa data foi escolhida por quê? Porque dia 16 de julho é meu aniversário.
Então a gente aproveitou. Não deu pra fazer no meu aniversário? Vai fazer no do Mauri.
E vamos ver o que dá, né?
Eu tô pensando aqui, então vou começar a conversar com a Manu Laura pra eu ter ideias do que eu vou te dar de presente de aniversário.
Não, mas não é porque eu quero te agradar,
na
não.
Na verdade, Mauri. A surpresa é você não me dar presente de aniversário.
Porque todo mundo vai ficar expectativa de o que o Tato vai fazer.
Não, é porque eu sei que tem que ser tão inteligente quanto você, porque o que você fez? Você me deu um HT, mas deu um pra você também. Eu preciso pensar num presente que eu te dê e faça sentido eu ganhar um.
Porque senão não vai ter utilidade.
É, exatamente. Entendeu? Você foi muito sagaz nessa. É tipo se minha esposa tivesse me dado a sapatilha aguática e me desse uma só. A outra ficasse com ela.
Não faz sentido.
Não faz sentido, entendeu?
Tá certo.
Aí você, junto com a cavalaria toda que apoiou a gente, que mandou os superchats, falou: não, vamos comprar um HT. Comprou um pra você e um pra mim. Então eu preciso ter a ideia, Mauri.
O que você vai fazer presente com um só?
Não dá. Então, não dá. Eu preciso pensar num presente que tem que ser dois.
Eu tenho que ser tão inteligente quanto você.
Vamos descobrir se você vai ser tão inteligente quanto eu, né?
Eu vou dar uma camisinha pra você.
Ai, gente, isso é Rede Geek.
Então, no dia 17 de julho, a gente vai comemorar o meu aniversário e também dos aniversariantes de abril, maio, junho, julho, todo mundo junto, cada um com a sua bebida na sua casa, numa live em youtube.com/redegeek. Já vai lá, porque a live já foi criada.
O link, inclusive, tá aqui no post pra você ir lá e marcar, tipo, definir lembrete. Se você é inscrito no canal, se não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, aperta o sinetinho, essas coisas todas. Mas aí, definir lembrete, porque aí o YouTube te manda um alerta do tipo, 30 minutos antes de começar a live, ele te fala: a live tá começando.
Então eu quero todo mundo lá comigo comemorando.
E memorando. Sabe o que eu vou trazer pro seu amor?
O quê?
Estou fazendo agora um licor de abacaxi.
Vamos beber licor de abacaxi?
Vamos beber licor de abacaxi.
Nossa senhora!
Feito em casa.
É caseiro.
Caseiro.
Que delícia.
Só pra abrir o apetite, pra começar a live. É um shotzinho.
Mas é isso, eu quero falar. O que tem agora?
Agora tem podcast.
Em setembro de 2003 e janeiro de 2004, os astrônomos apontaram o telescópio Hubble para um dos cantos extremamente escuros do céu e tentaram fazer uma fotografia da escuridão a partir dos dados coletados. A imagem captada é, sem dúvida, uma das fotos mais extraordinárias feitas até hoje. Nela, conseguimos ver uma infinidade de galáxias de diferentes formas e tamanhos. Ao analisar minuciosamente a imagem, os astrônomos chegaram a um número. Pelo menos 10 mil galáxias aparecem na foto. Agora respirem fundo. Chamada de Hubble Ultra Deep Field, campo ultra profundo do Hubble, a imagem captada cobre um espaço milimétrico de todo o universo observável. Abrimos uma microjanelinha do tamanho da cabeça de um alfinete para tentar observar tudo o que existe lá fora. Ou seja, para contar todas as galáxias observáveis existentes, precisaríamos tirar 23 milhões de fotos como essa. Em 2012, uma nova imagem foi registrada combinando 10 anos de fotografias do Hubble. A imagem foi chamada de XDF, Hubble Extreme Deep Field. Dessa vez, as galáxias aparecem ainda mais nítidas. A imagem é impressionante. Agora vamos para outro exercício imaginativo sobre o tamanho do nosso universo. Imagine todos os grãos de areia da Terra. Os astrônomos já sabem que existe 10 vezes mais estrelas no universo do que a quantidade de partículas de areia de todo o nosso planeta. Para ter uma dimensão do todo, veja a foto do Hubble e visite o site The Size of Space, criado por Neil Agarwal, que começa sua régua a partir do tamanho de um astronauta e coloca tudo em perspectiva. O legal é que todas as fotos dos planetas, satélites, estrelas e galáxias são reais, com exceção das galáxias supernovas que ainda não podem ser fotografadas. Até a imagem do buraco negro M87, registrada pela primeira vez em abril de 2019, está lá. Quando a viagem do site chega ao fim, a frase de Carl Sagan aparece. Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto.
Estamos aqui hoje para falar de astronomia.
Sim, seu Tatarkan.
E como você pode imaginar, como nosso querido ouvinte pode imaginar, eu não manjo nada desse assunto. Estou aqui para aprender, estou aqui para perguntar, tirar todas as minhas dúvidas.
Consulta grátis.
É, na verdade, o nosso podcast, como tradição, é um consulta grátis, né? E para consultar gratuitamente dessa vez, nós trouxemos aqui Natália Del Coco. É um prazer ter você aqui com a gente, muito obrigado.
Prazer é meu. Oi, gente, tudo bem?
Tudo bom? Quem é você? Por que que você tá aqui hoje?
Porque vocês me convidaram pra começar de conversa, né?
Justo.
Mas eu sou uma recém-formada em astronomia, me tornei mestre recentemente em astrofísica, na verdade.
Parabéns.
Muito obrigada. Eu fiz toda a minha graduação na USP em astronomia e já segui direto pro mestrado. E durante esses anos todos, eu também desenvolvi gosto pela divulgação de ciência. E é por isso que eu faço parte de um canal do YouTube que chama AstroTubers. Gente, segue aí. São mais de 30 astrônomos do Brasil inteiro que falam de astronomia numa linguagem fácil pra todo mundo conseguir entender. Então a gente traz tópicos super atuais e também debate sobre alguns temas um pouco polêmicos. É bem interessante.
Acho necessário, né? Nesses tempos mais nebulosos, né? Canal de ciência é extremamente necessário.
Inclusive, o link para o canal está aqui na publicação do podcast pra ficar mais fácil ainda.
E, Ná, me fala uma coisa. Por que que você escolheu a astronomia? Da onde veio esse gosto, né? Porque eu imagino que às vezes, de repente, tem algum ouvinte nosso, ou às vezes o filho de algum ouvinte nosso que tá naquela fase de vestibular, e ele vira e fala assim, eu quero fazer astronomia, né? Pega o pai despreparado, tipo, imagina a cara dos meus pais quando eu decidi fazer ciências sociais.
Eu consigo imaginar essa cara.
Mas eu investi tanto na sua educação pra isso. Como que foi pra você isso?
Foi bem parecido com o seu caso, na verdade. Eu nunca tinha pensado durante a minha vida inteira em fazer astronomia. Gostava, né? Já tinha tido experiências. Ah, olhando o céu, como é bonito esse negócio. Mas nem tchum. Aí chegou a hora de escolher e todo mundo, ai, fazer medicina, fazer aquelas coisas bem padrão. E era a última coisa na vida que eu queria. Então eu escolhi as coisas mais aleatórias que tinham pra ser escolhidas. Por exemplo, eu prestei mediologia,
astronomia, por que não? Né? Exatas, bonita, deve ser legal.
Uhum.
Engenharia de não sei das quantas. Prestei umas coisas bem aleatórias. E aí eu decidi pra onde eu ia quando eu soube, quando eu passei, pela minha felicidade. Meu termômetro foi quão feliz eu fiquei quando eu soube da resposta.
E aí passou em astronomia e falou:
nossa, um bom termômetro.
É.
Cara, ela literalmente seguiu o coração, cara.
Que da hora.
As pessoas normalmente dão esse conselho, mas elas não seguem esse conselho.
Normalmente a gente fala assim: seja quem você é, siga seu coração. Mas as pessoas não sabem quem elas são, né? Aí fica muito difícil. Mas realmente foi bacana de olhar e falar: putz, o que me deixou mais feliz? Qual ideia me deixa mais feliz? Nossa, que bacana.
E como que foi chegar na faculdade? Como foi sua primeira percepção? O que que você estuda durante a faculdade?
O que se estuda quando vai fazer uma faculdade de astronomia?
É muito louco, porque quando eu entrei, eu não tinha ideia o que ia acontecer.
Foi na USP que você entrou?
É, foi na USP. Eu achei que ia ser difícil. É tudo que eu sabia. E foi, tipo, muito difícil. Durante o curso, normalmente, muita gente que entra acha que vai ser aquela coisa bonita, né? De colocar o olho no telescópio, ver um planeta, ver uma estrela e acabou. Só que não é nada disso. O nosso curso é praticamente igual ao curso de física, que é só atravessar a rua do meu instituto e chego lá. Então a gente aprende física básica, física avançada, matemática, estatística, programação. E aí, a parte legal, que é a astronomia, chega mais pra frente, né? A gente começa aprendendo básico no começo e durante os 4 anos de curso, a gente vai se desenvolvendo, né, e se especificando mais. Porque qual que é o ponto, né? A gente aprende a física e a astronomia é a física aplicada a conceitos do céu, né? A gente tira do conceito do cotidiano e coloca pros astros que a gente tá observando.
Ao invés de empurrar uma caixa ou o trem do ponto A indo pro ponto B e do ponto B indo pro ponto C, na verdade tá falando o planeta indo do ponto A pro ponto B, é isso.
Exatamente.
Rota de colisão de planeta.
Exatamente.
Mecânica celeste, isso aí.
Olha, mecânica celeste,
que da hora.
Sensacional. E aí, a partir disso, qual é a diferença entre astronomia e a astrofísica, né? Porque você falou que fez uma especialização em astrofísica. Astrofísica, imagino que esteja dentro da astronomia.
Exatamente isso. Astronomia é o estudo de todos os astros que estão no universo saindo da atmosfera terrestre. Então, um asteroide está estudando astronomia. E aí, dentro disso, você tem várias áreas. Por exemplo, a astrometria, que vai medir a posição dos astros no céu. A mecânica celeste, que é como os corpos orbitam, é a rota de colisão. E a astrofísica, que é a física aplicada para entender os processos que passam nos corpos celestes. Por exemplo, como que uma estrela gera energia? Essa é uma pergunta que a gente responde com conceitos de física e matemática.
Entendi.
Por isso que é astrofísica.
Por isso que é importante você ter essa base de matemática, física, para conseguir, na teoria, entender o que pode estar acontecendo na prática, porque você não tem como estar lá naquela estrela naquele momento.
Até porque não tem como você estar lá naquela estrela durante muito tempo também, né?
Até agora. E aí, a partir disso, então, você faz esse estudo matemático para conseguir chegar em conclusões específicas que, na verdade, espera-se conseguir uma comprovação visual em algum momento, de repente. É isso?
A gente espera. Nem sempre é possível, né? Muitas teorias foram construídas há décadas e décadas atrás e só hoje a gente consegue ter um primeiro vislumbre do que aquilo é de fato, né? Mas não é porque a gente não enxerga com os nossos olhos, com as ferramentas que a gente tá acostumado, que a gente não consegue ver de outras formas. Tem muitas teorias, por exemplo, que a gente não vê elas escancaradas na nossa frente, né? A gente não tem uma foto daquilo, mas a gente consegue medir as consequências dela. E a partir dessas medidas de consequência, a gente pode inferir que aquela teoria primeiro faz sentido. A gente tá dizendo que ela é a única, que ela é a certa, que ela é exclusiva? Nunca, jamais isso. A gente nunca vai falar que uma teoria é a certa. Pode ter uma outra que gera as mesmas consequências, mas a gente nunca nem pensou nela, né?
Entendi. E como que é a aplicação disso, por exemplo, hoje no Brasil? Existe um mercado ou não? Uma pessoa que está na área de astronomia, ela necessariamente vai se direcionar para o mercado acadêmico, né? Para o desenvolvimento acadêmico científico? Ou existe, não, um mercado de trabalho onde eu possa aplicar que não seja a sala de aula?
Então, essa parte é meio difícil. De fato, a maioria das pessoas que entram na astronomia e querem seguir na área, viram acadêmicos, né? Então faz toda a pós-graduação possível que pode fazer, aí depois procura uma vaga em alguma universidade. Uma outra coisa que pode fazer é você começar a trabalhar em centros de divulgação, em centros de estudo, mas pro público geral. Como observatórios que são abertos pra visitação guiada, planetários.
Ai, e como também, eu amo planetário.
É muito legal. Nossa, você já foi no Ibirapuera?
Já fui. Eu tô adiando uma visita já faz alguns anos pra ir de novo lá, porque, sei lá, eu fui muito
ido na adolescência, quando eu era criança. Na vida adulta, eu fui, sei lá, duas vezes só. E eu fico com aquele... Sempre falo com minha esposa, vamos no planetário. E aí sempre acontece alguma coisa, mas eu tô devendo uma visita.
É, né? É muito louco isso, porque eu lembro a primeira vez que eu fui no planetário, foi no planetário do Ibirapuera. E, meu, aquela foi uma sensação muito mágica. É, você passar aquela, sei lá, uma hora lá dentro e você vislumbrar todo aquele céu e tal, e tudo acontecendo. E, meu, pra mim aquilo foi tão impactante que parecia que acabou durando horas, né? E na verdade foi, sei lá, 30 minutos, 40 minutos. E eu saí de lá, tipo, olhei pro céu e falei, nossa, meu, tipo, eu acabei de olhar isso e tá aqui, sabe? Eu lembro dessa sensação, foi muito legal.
Porque eu acho que dá pra pessoa que vai no planetário, na verdade, um senso de pertencimento do espaço, do universo, de um jeito completamente diferente. Poxa, enxergar o céu sem a poluição, óbvio, quando você vai pro interior ou quando você vai, sei lá, pro Salar, você vai ter uma experiência pro Salar.
O céu de lá é
espetacular, cara. O seu cunhado, inclusive, acabou de passar recentemente na sua road trip pela América do Sul no Salar e teve condições de ver o céu.
Mas você pode explicar o que é Salar pro público?
Salar é tipo um deserto de sal, mas a questão é que ele fica num ponto muito bacana, até onde eu sei, para a observação do céu à noite. Então, muitas daquelas fotos bonitas que a gente vê...
É uma região do planeta, é isso?
Mas o Salar é um tipo de deserto de sal.
Entendi.
E que tem aqui na América do Sul, onde você consegue ter uma observação muito bacana do céu à noite.
Entendi. É muito louco, porque aí também, a partir, sei lá, eu fui na infância e depois fiquei, sei lá, muitos anos. Eu fui depois de adulto no planetário que tem em Santo André, tem um centro, né, de ciência, né, pra crianças e tudo mais. E acabei indo, e, meu, foi muito legal e eu pude reviver essa experiência, a não ser por um momento bem frustrante de um senhor bem chato que ficava tirando fotos dentro do planetário.
Com flash, imagina.
Com flash, né? Lógico, com flash. Né? A primeira frase de aviso é: não tirem fotos, desliguem flash, não usem
o
celular.
Sempre tem.
E aí, mano, sério, o tiozinho sacou o celular. E obviamente ele não tirou foto de nada, porque se ele ligou o flash, não apareceu nada.
Ele não sabe como funciona um planetário e não sabe como funciona uma câmera fotográfica.
É muito difícil.
Mas eu acho que isso encanta muito a gente.
Encanta
olhar pra
muito,
fora, olhar pro espaço, é uma coisa que chama muita atenção. E eu imagino que a maior parte das pessoas, pelo menos, que acaba enveredando pra uma profissão como essa, é por conta desse encanto de imaginar o que tem lá fora e quais são os movimentos dos planetas e a distância. Assim, eu não tenho capacidade de imaginar, por exemplo, o que é de fato a distância do nosso sistema solar até o próximo sistema solar mais próximo. Assim, é uma distância tão absurda que a gente não tem condições de ter parâmetro, né? De ter uma referência.
Mesmo estudando isso, né? Desde faz 7 anos. Meu, eu não tenho ideia. Eu penso, a distância daqui até o Sol são 150 milhões de quilômetros. Que são 150 milhões de quilômetros, gente? Não tenho a mínima ideia. É muita coisa. Todas as grandezas que a gente usa ali são astronômicas, literalmente. Né?
Sim.
Não tem como a gente trazer isso pro nosso cotidiano. Mas só complementando, o Salar que você tá falando provavelmente deve ser o Salar do Uyuni, que fica na Bolívia.
Aí.
Ele é o maior
Salar
do mundo.
Eu não sei falar essa palavra. Uyuni.
É uma cidade.
Ela fica onde, desculpa?
Fica na Bolívia.
Ah, que legal. E aí, tem alguma coisa específica que seja melhor pra ver as estrelas?
Sim,
região?
Porque o que acontece? Lá é alto, são praticamente 4 mil metros de altitude e é extremamente seco, por isso que é um deserto de sal.
Uhum.
Então, as condições perfeitas pra se observar o céu são um lugar alto, porque aí você tem menos atmosfera entre o objeto que você tá observando e você. Um lugar seco, porque você tem menos partículas de água na atmosfera que vão atrapalhar a sua observação. E longe de lugares com poluição luminosa. Então, se você tá perto aqui, tipo em São Paulo, a gente não vê nada, né? Porque tem muita
com
poluição
sorte,
luminosa.
Com sorte, uma estrela ou outra, né?
A lua, a gente consegue ver a lua.
Ainda.
Muito bom.
E aí, por causa disso, é bom lá, de observar o céu. Eu fiz uma viagem pra lá, passei uma noite, nossa, é sensacional. Até chorei quando eu vi aquele céu assim nascendo, foi emocionante.
Muito legal.
A 109 anos-luz de distância da Terra, existe uma estrela maior e mais massiva que o Sol. Ela se chama Tupi. Em torno da Tupi, gira um planeta gigante e gasoso, descoberto em 2001. Esse planeta tem 2,6 vezes o tamanho de Júpiter. O nome desse astro? Planeta Guarani. Pode parecer lenda indígena, mas é oficial.
Desde 2019, quando a IAU, International Astronomical Union, convidou 110 países para batizar exoplanetas espalhados pelo universo observável, a língua tupi-guarani inspirou os nomes desses dois corpos celestes. O batizado aconteceu depois que a União Internacional Astronômica, nome em português para a IAU, lançou a campanha Name Exo Worlds, ou Nomeie Exo Mundos em português, para comemorar o centenário da instituição. O órgão internacional responsável por dar nome aos exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas, também precisava de uma ajudinha na criatividade. Assim que os exoplanetas são descobertos, seus especialistas dão a eles nomes cheios de letras e números. A estrela Tupi, por exemplo, antes se chamava HD23079. Já o planeta Guarani se chamava HD23079B. Para substituir essas letras por nomes mais inspiradores, os países criaram seus comitês nacionais e receberam sugestões de nomes. No total, foram 360 mil ideias. Como 2019 também foi o Ano Internacional das Línguas Indígenas da ONU, nomes indígenas foram priorizados. Cada país batizou um planeta e sua estrela, que de pequenos telescópios pode ser observada dos seus países padrinhos. Cerca de 420 mil pessoas de todo o mundo participaram da escolha dos nomes. Os brasileiros fizeram 977 sugestões. A comissão escolheu 14 e abriu a votação. 15% dos eleitores escolheram o nome Tupi e o outro Guarani. É muito possível que a ideia do batismo exoplanetário se repita. É que mais de 4 mil exoplanetas já foram descobertos, e a previsão é que esse número dobre a cada 2 anos. Haja criatividade para dar nome para tantos mundos que esperam nossa observação. Enquanto o novo batizado não acontece, aponte seu telescópio para as estrelas do retículo, pequena constelação observável do Brasil. Lá estará Tupi, nossa estrela, e Guarani, seu pequeno grande planeta girando ao seu redor.
Você falou um pouco pra gente sobre a aplicação do trabalho de vocês, mas direcionado pro estudo, né? Pra iniciação científica e tudo mais. Mas existe um mercado particular, corporativo, privado pra área de vocês?
O primeiro mercado privado que existe são, infelizmente, os bancos ou grandes companhias. Porque o que a gente aprende? Resolver problemas. Nós temos mentes analíticas. Bom, supostamente deveríamos ter mentes analíticas. Então, a gente aprende a programar, aprende a fazer conta, a gente olha um problema e tem que aprender a resolver ele.
Certo.
Quem que é a gente? Bancos, empresas que usam programação e que precisam dessas cabeças analíticas.
Sim.
E muita gente acaba se vendendo, muita gente, eu estou quase me incluindo nessa, porque a gente não tem financiamento direito à pesquisa aqui no Brasil. Então, primeiro passo que a gente vê, a gente pode ganhar um pouco de dinheiro fora da academia, fazendo esse tipo de serviço, e muita gente de fato vai.
Você acaba cedendo para conseguir se manter minimamente na sua área, nem que isso financie, de repente, aquilo que você realmente gosta, né? Você acaba cedendo parte do seu tempo pra isso, pra ir conseguir, de repente, estudar de verdade a sua área. Super entendo isso, e acho que acaba sendo muito caminho de muitas profissões, né?
Sim.
Que, infelizmente, acabam cedendo dessa forma. Não
é, muito triste, porque as pessoas não veem o mestrado acadêmico, a pós-graduação acadêmica como um emprego, mas de fato é. Você até assina um contrato falando que você não pode ter outro emprego.
Sim.
Você tem que ser exclusivo. E você dedica mais, muito mais que 8 horas do seu dia trabalhando naquilo. É um emprego que vai gerar conhecimento, que vai levar o nome do país, né? Subindo a gente de nível, falando a gente consegue sim fazer ciência de qualidade. Isso é muito importante, mas não é nem um pouco reconhecido.
Eu acho que, inclusive, esse é um papel muito importante da divulgação científica para demonstrar a importância das pesquisas e do estudo e da academia como um todo, porque no final das contas, a gente sabe que a gente não tem uma política muito positiva no Brasil em relação à pesquisa, né? Inclusive, eu conheço muita gente,
Você tá sendo bondoso, né?
Muito
Nossa,
generoso. Mas eu conheço muitas pessoas que trabalham trabalhavam com pesquisa aqui e ou foram pro setor privado ou acabaram saindo do país, conseguiram uma oportunidade numa universidade fora do Brasil, uhum, para conseguir continuar sua pesquisa, para fazer um doutorado, um pós-doc, porque aqui não tinha espaço nem dinheiro para a pesquisa, né? E isso impacta, pelo menos na minha visão, muito o que a gente vai ver do Brasil pros próximos 10, 15, 20, 30 anos.
Como, na sua visão, daqui pra frente, como a sua profissão pode impactar nosso dia a dia? Você consegue vislumbrar isso pra gente? Quais são os próximos passos que a humanidade pode direcionar?
É, porque agora a gente tá vendo um momento com SpaceX, Mars One, um monte de empresa privada, uhum, de exploração espacial, e até mesmo de volta, né? Alguns países estão voltando a investir mais em exploração espacial. Cada vez mais a gente vê implementação de satélites. Hoje aqui no Brasil a gente paga pra empresas lá fora ou pro governos lá fora subirem satélites porque a gente não consegue subir um satélite aqui. Como que isso impacta a realidade da astronomia, da astrofísica, o mercado de vocês?
Na verdade, não impacta tanto assim. Porque o que acontece?
Ah, que triste!
É, tristíssimo, tristíssimo. Porque isso tudo é destinado pra quê? Pra ganhar capital.
Sim, sim.
E não pra melhorar a vida do pesquisador. É lógico, quando a gente tá falando de empresas, entre aspas, empresas, companhias tipo a NASA, elas estão gerando dados que vão ser usados pela comunidade científica. Aí sim, a gente faz ciência com aquilo e devolve pra comunidade. Olha, a gente descobriu, por exemplo, que com o robozinho que tá andando em Marte é composto disso, 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 então a gente pode explicar a formação do sistema solar dessa e dessa forma. Essas novas companhias, elas estão interessadas em quê? Minerar asteroide, elas querem dinheiro, elas não estão muito se importando com o dado e a evolução do conhecimento científico. Uhum. Isso é muito triste. E mais triste ainda é que elas chegam onde elas chegam por conta da tecnologia que foi desenvolvida para a ciência. Por exemplo, o celular. Como que a gente tem um celular hoje? Porque a gente consegue ter uma memória guardada num chipzinho muito pequeno.
Sim.
E tudo isso acontece por quê? Por causa do desenvolvimento da física e da matemática. Então, todos os desenvolvimentos tecnológicos que são usados hoje para gerar capital e para explorar, quando eu falo explorar, é furar o chão mesmo e tirar minério de lá, no caso, o asteroide deles.
Uhum.
Tudo isso foi desenvolvido, primeiramente, ou para ciência ou, infelizmente, para guerra, né?
Sim. Mas, no caso de a gente ter essas empresas do setor privado fazendo mais iniciativas de exploração espacial, seja qual quer que seja a motivação, uhum, isso também não amplia o mercado, coloca mais oportunidades de vagas, por exemplo, para pessoas que estão dispostas a trabalhar com astronomia, com astrofísica, porque isso tudo tem que ser feito. Cálculo pro satélite entrar em, uhum, órbita, cálculo para um foguete sair ou voltar para a órbita. É, isso também, de certa forma, não gera mais empregos, não gera mais oportunidades para quem tá na sua área?
Não, porque quem faz isso não é um astrônomo, é um engenheiro aeroespacial. Pode também ter um astrônomo que adora mecânica celeste, gosta de saber como os corpos se movem no céu, acaba entrando nessa área, porque ele já vai ter um pouco mais de conhecimento nisso, e aí ele se torna, por exemplo, um controlador de satélites.
Entendi.
Isso pode sim acontecer, mas de maneira geral, quem faz esse tipo de coisa não é um astrofísico, é um engenheiro aeroespacial.
Caraca, velho, que loucura!
Eu não tinha a menor ideia disso.
É, e realmente faz total sentido, né? Pensando até na maneira como funciona a nossa lógica de construção de, sei lá, veículos, uhum, e tal. É quase como o seu conteúdo tivesse mais ligado à filosofia do que efetivamente à construção prática, né, do foguete. Meu, que loucura. Eu achando que, mano, SpaceX ia abrir um monte de vaga pra galera, olha só.
Não, o que o astrônomo não pode servir nesse caso é como se fosse um consultor, talvez, né? Ah, a gente quer pousar num lugar que assim, assim, assado. Aí vai lá o astrônomo, olha quais são as especificações daquele lugar. O que você precisa pra pousar lá? Como vai ser o terreno lá? Aí sim entra a posição de uma pessoa que estudou pra isso. Mas todo o resto, construir o robô, fazer a pilotagem, não
faz diferença. Entendi. E me fala uma coisa, como que funciona a questão acadêmica, por exemplo, pra determinação dos corpos? A gente sempre tem a brincadeira aqui, né? Já Plutão é planeta ou não é planeta? O que foi decidido esse ano? Ele vai ser planeta ou não?
Isso já vira quase piada, né?
É uma brincadeira, mas como que funciona a decisão disso, né? Existe um órgão regulador? Como que é a definição se um planeta vai ser planeta ou não?
Uhum. Tem, entre aspas, um órgão regulador que faz isso, que é a IAU, International Astronomical Union. São astrônomos do mundo inteiro, eles entram na IAU e vão subindo, né, de cargo e vão se tornando mais, entre aspas, importantes lá dentro, né? Então, o que você falou, o caso de Plutão. Até alguns anos atrás, 2006, um planeta não tinha uma definição clara. Planeta é um objeto errante. Por sua definição da palavra, né, planeta é um objeto errante. Então, quando você olha pro céu, você vê as estrelas, elas estão fixas ali. De um dia pro outro, não vai mudar muito de lugar. Os padrões que elas formam forma, as constelações vão continuar sendo as mesmas constelações por décadas e décadas, centenas de anos. Agora, um planeta não. Se você olha um planeta hoje e olha amanhã, ele já vai ter andado muito em relação com as estrelas de fundo. Quer dizer, o caminho dele erra, entre aspas, né? Sim. Por isso que ele se chama planeta. Então, qualquer corpo no começo, assim, dessa história, que era visto com uma órbita um pouco esquisitinha, pode ser um planeta. Porque não entendiam muito bem o que era. Uhum. Aí essa classificação foi mudando e foi chamando de planeta, por exemplo, os corpos do nosso sistema solar, os maiores corpos. E aí começaram a descobrir corpos menores. Plutão é um deles. Mas Plutão é redondo, né? É uma bolinha. Gira ao redor do Sol. Parece um planeta. Parece os outros classificados como planeta. Vamos chamar de planeta também. Até que então começaram a ser descobertos outros corpos, também bem distantes do Sol, que também eram esféricos, aproximadamente esféricos, mas começou a aparecer vários deles. Nossa, vai ser todo mundo planeta agora? Vai encher a casa, assim? Fica meio difícil, né?
Vai desvalorizar a gente.
Exatamente. E aí falaram, na reunião de 2016 da IAO, eles decidiram fechar essa definição de planeta. Hoje em dia, o que é um planeta? Segundo a definição desses astrônomos, eles fizeram uma votação. Eu acredito que não tenha sido unânime, né? Mas a resolução é a seguinte. Para ser um planeta, um corpo tem que ter massa o suficiente para atingir o equilíbrio hidrostático. Ou seja, ele tem que ser massivo o suficiente para ser redondo.
Ok.
Então, né, a Terra é redonda, tamo aí.
Fechou, check.
Não é plana, não é. É redonda, por isso que é um planeta. Deixa bem claro isso.
Porque... Senão nem planeta não seria.
Exatamente. Não podia nem chamar Terra planista, né? Porque... Bom, enfim. Aí, a segunda coisa pra ser um planeta é que tem que orbitar uma estrela. A gente orbita uma estrela, show de bola. Plutão também. É redondo, orbita uma estrela. Só que o terceiro requisito pra se tornar um planeta a partir dessa reunião da IAU é que o corpo tem que limpar a sua órbita. O que isso quer dizer? No mesmo caminho que Plutão faz ao redor do Sol, não podem ter outros corpos de massa semelhante fazendo o mesmo caminho. Ou de massa até, né, metade, assim. Não precisa ser do mesmo tamanho.
Uma massa próxima, né?
É, uma massa próxima. Só que não é o caso de Plutão. Tem vários outros objetos, tem asteroides que fazem esse mesmo caminho que Plutão faz.
Entendi.
Por causa disso, ele não limpou sua órbita, então ele não é um planeta. Ele é um planeta, não.
Entendi. Então ele não tem massa suficiente pra conseguir fazer a limpeza da sua órbita, então ele não é grande o suficiente, é isso? Ou não, ele pode ser constituído de uma massa muito densa a ponto de limpar e ser pequeno da mesma forma?
Na verdade,
o tamanho influencia?
Na verdade, tudo se dá por conta do processo de formação mesmo ali da região. Entendi. Durante a formação do planeta, ele acabou não agregando os outros corpos que estavam ali. Então não é como se ele fosse o dono da órbita. Ele não, é compartilhado
não,
ali.
Não são satélites que estão em volta dele. São outros corpos que compartilham da mesma órbita ao redor do Sol. Disso eu não tinha a menor ideia.
Então tá definido, Plutão é um planeta
anão.
Podia ser, Plutão é um planeta só que não.
...1919. Albert Einstein utiliza uma equação para indicar como seria um buraco negro. Uma simulação de imagem feita em computador com base na sua teoria mostra uma espiral alaranjada circundando a escuridão. 10 de abril de 2019. O mundo científico celebra a divulgação da primeira imagem direta de um buraco negro. No mesmo dia, no Facebook, a cientista Kate Bowman, de 29 anos, posta sua foto com a legenda, abre aspas, observando, incrédula, a primeira imagem que eu fiz de um buraco negro enquanto estava em processo de reconstrução, fecha aspas. Na tela cheia de códigos de seu notebook, aparece um círculo negro emoldurado por um grande anel vermelho alaranjado. A correspondência com a simulação feita a partir da equação de Einstein é impressionante. Foi Cat, com a ajuda de sua equipe, que conseguiu gerar a primeira imagem real de um buraco negro. E o que vemos é imenso. Tem o dobro do nosso sistema solar inteiro. A 55 milhões de anos-luz de distância, o gigante gravitacional está localizado no meio da enorme galáxia M85. Nessa galáxia tão, tão distante, o registro da imagem só foi possível graças ao algoritmo criado pela cientista. O cálculo matemático foi capaz de cruzar milhares de dados astronômicos e decifrar o que os cientistas chamam de invisível.
é que os buracos negros não emitem luz. Então, para estudá-los, é preciso entender o que acontece quando a matéria entra neles. É preciso mapear o horizonte alcançado pelo disco giratório que circunda esses corpos imensos e analisar o movimento de sua coroa, que é capaz de emitir raios-x a uma temperatura de 1 bilhão de graus. Foi o que os cientistas do projeto Event Horizon Telescope fizeram. O Telescópio de Horizonte de Eventos, nome do projeto em português, envolveu uma rede de telescópios espalhados pelo planeta e cerca de 200 astrônomos e físicos de dezenas de países. Por 10 dias, os telescópios guiados por esse exército de cientistas escanearam o buraco negro. Os dados gerados por esse enorme mapeamento foram parar no algoritmo de CAT, que fez a magia, ou melhor, a ciência acontecer. Einstein, mais uma vez, estava certo. E foi CAT, com base no trabalho de cientistas do mundo todo, que provou isso em uma imagem.
Mas não, me explica uma coisa, beleza, Plutão é um planeta anão, tudo bem, entendemos isso, não vou questionar e vou parar de fazer piadas com isso. É que depois de Rick e Morty fica bem divertido. Fica mais difícil, né? Mas o quanto isso muda no nosso dia a dia, tipo lá, pra gente que tá aqui na Terra, isso muda alguma coisa fazer essa definição? Ou isso é simplesmente só pra mapeamento mesmo do sistema?
Não muda muito não, mudou pros americanos porque eles ficaram putíssimos, porque era o único planeta que eles tinham descoberto, né?
Tá aí um bom motivo. Né?
Mas pra gente que tá aqui, a Terra, assim, sim, não faz a mínima diferença. O que acontece é, quando a gente vai fazer qualquer estudo, a gente tenta classificar e estudar coisas que são comparáveis. Eu não vou comparar uma laranja com a Torre Eiffel. Não tem o mínimo sentido fazer isso.
Sim.
Então a gente cria caixinhas. Uma caixinha, por exemplo, vai se chamar planetas. Dentro dele eu vou colocar o quê? Objetos que são esféricos, giram ao redor de uma estrela e tem a sua órbita ali. Plutão não vai ser colocado ali, porque assim eu consigo estudar os objetos que têm características próximas e inferir coisas sobre eles. Nada impede de você fazer uma outra pesquisa que relaciona a caixinha do planeta com a caixinha dos planetas anões. Tanto que isso é uma coisa muito feita, né? Você pega diferentes objetos, diferentes classes de objetos e busca relações entre eles, porque assim você pode entender muitas vezes leis que são maiores, leis que não dizem respeito só à caixinha do planeta ou só à caixinha dos planetas anões. Elas podem dizer respeito a vários tipos de corpos, né?
Entendi.
E aí isso, por exemplo, impacta essa determinação do que é um planeta, do que é um planeta anão, acaba impactando, por exemplo, na pesquisa de exoplanetas. Quando você está procurando planetas em outros sistemas solares, aí você sabe se esses planetas em outros sistemas solares, em que caixinha ele vai ser colocado de acordo com o nível de observação que a gente consegue dos planetas. É
sim,
isso? Impacta muito mais nesse quesito do que, por exemplo, a vida da Dona Maria, que tá, sei lá, tipo, indo pra escola hoje, indo pra casa, sei lá. Tanto faz se Plutão é um planeta, exoplaneta, não faz diferença, mas nos pesquisadores, na hora que você tá fazendo, você consegue colocar, olha, esse daqui que a gente descobriu vai pra tal caixinha, esse daqui vai pra tal caixinha.
Pra primeiro de conversa, nenhum astro, a menos que ele vá colidir com a Terra, ou seja, o Sol ou a Lua, vão influenciar na vida da Dona Maria ou de qualquer pessoa da Terra, assim, né? Porque a astrologia, tudo bem, quem acredita, legal, mas meio difícil a gente ter uma comprovação científica do assunto. Agora, de fato, essa classificação, qualquer classificação que é feita, é mais prudente ser usada só pelos cientistas mesmo. Não tem muito por que a gente se preocupar com isso.
Sim.
Mas em relação aos exoplanetas, é muito difícil, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente conseguir ver um planeta anão. Porque planetas que são muito grandes, normalmente têm a sua órbita limpa. Eles vão ser os corpos dominantes da sua órbita. E o que que a gente consegue ver? Os planetas pequenininhos, que estão ao redor de uma estrela muito longe da gente? Não. A gente só vai conseguir ver os planetas que são muito grandes. Porque, vamos só fazer uma continha rápida. O Sol é a estrela mais próxima que tá da gente, certo?
Certo.
Ele tá 150 milhões de quilômetros de distância da gente. É, tipo, muita coisa. Isso quer dizer que a luz que o Sol emite, um fóton de luz que sai do Sol, demora 8 minutos para percorrer essa distância de 150 milhões de quilômetros até chegar na gente. A outra estrela que tá mais próxima da gente é a Próxima Centauri, e ela tá a 4.2 se eu não me engano, anos-luz de distância da gente. Quer dizer o quê? A luz que saiu da estrela há 4.2 anos tá chegando na gente hoje. Meu, é longe pra um caramba!
Entendi. Então se acontecer alguma coisa lá, a gente só vai descobrir daqui 4 anos, né?
É. Ponto 2.
Ponto 2.
É. É bom pontuar. Nesse caso é bom pontuar mesmo.
Então é muito difícil realizar medidas a essa distância. Ainda mais quando a gente tá querendo olhar um planeta que orbita uma estrela. Meu, é muito difícil. A gente precisa de uma tecnologia de ponto que está sendo desenvolvida ao longo desses anos. E agora, principalmente com o Gaia, que é um satélite que foi lançado há alguns anos, a gente consegue ter uma medida mais clara disso, mais precisa. De novo, não é fácil. Como não é fácil, a gente vai ver o quê? Os objetos que são maiores, os maiores planetas. Então é muito comum a gente falar, ah, os planetas jupiterianos, que são parecidos com Júpiter, né? Do tamanho de Júpiter. Esses são os planetas que a gente consegue achar mais fácil. Planetas do tipo da Terra, da massa, do tamanho da Terra, já são bem mais difíceis de serem detectados, por exemplo. Agora, imagina um negocinho que nem Plutão. Ah, meu filho, vai ver como.
Então, e como funciona? Porque às vezes eu tô lendo lá uma notícia, um artigo, e se tem uma coisa que a imprensa adora fazer, é dar uma exagerada. Eles colocam uma concepção gráfica ali, super bonita, que parece realmente que tiraram uma foto de um planeta. Aí você olha assim, descoberto o planeta irmão da Terra. Aí você já imagina, um planeta irmão é o quê, pessoal? É igualzinho, tem a mesma órbita, tem uma atmosfera parecida, a maior parte de água.
E tem uma foto,
tem uma foto lá da água, com os continentes tudo bonitinho, as Pangeias lá. Você fica imaginando, como é que você consegue saber? Primeiro, eu imagino que esses artigos todos sejam um pouco exagerados. Depois, quando você lê, você fala, ok, não é bem assim, essa imagem aqui tá conduzindo o leitor pra outro lado. Uhum. Mas como que vocês descobrem, por exemplo, como,
quais são os elementos?
A água, é, ou isso, que pode receber vida humana.
Ai, gente, ó, sincera, de exoplanetas não conheço muita coisa. O que eu sei é o seguinte. Primeiro, que se a gente fosse escrever uma matéria para as pessoas, pro público em geral, ler com o dado que a gente coleta, todo mundo fala, meu, que coisa é essa? Ninguém ia achar interessante, ia achar uma porcaria, ninguém ia nem olhar. O que que é a descoberta de um exoplaneta? A gente faz uma curva de luz, por exemplo. A gente fica lá medindo a luz que aquela estrela tá emitindo. Aí, de repente, tem uma queda na curva de luz. Ela começa a emitir menos luz do que tava emitindo antes. Isso significa o quê? Que tem um planetinha passando na frente.
Alguma coisa passou na frente e bloqueou a luz.
Exatamente, mas assim, o Sol é enorme, né? A estrela mãe é enorme. O planetinha vai ser uma fraçãozinha daquele tamanho. Então, o decaimento da luz que tá sendo emitida vai ser proporcionalmente pequeno também. Então, assim, eu vou mostrar, vou fazer, nossa, uma super manchete com um gráficozinho de uma curva de luz. Gente, quem vai ler, né?
É mais bonito colocar lá um planeta construído num 3D, Maia, 3D, tudo texturizado, né?
Buraco negro tá dentro da sua zona de estudo também, dentro da zona de estudo da astronomia?
Claro.
E você pode falar um pouco pra gente, definição, curiosidades, buracos negros próximos da gente, como que tá a nossa situação? O planeta Terra vai ser sugado a qualquer momento?
Interestelar tava certo ou errado? Dá pra você visitar a sua filha?
Você pode explicar o final de Interestelar pra gente?
Olha, não posso. Você tem que perguntar pro diretor, porque nem X, né?
Nem o Nolan pode essa.
Conceitualmente, o que é um buraco negro? É um ponto de singularidade, que tem densidade infinita num ponto.
A terminologia é essa mesmo? É infinito?
É um ponto de densidade infinita.
Nossa, que legal.
É, então por isso que é um conceito, né? A gente não vai achar um ponto de densidade infinita. O que a gente tem é esse corpo chamado buraco negro, que nada mais é do que um corpo que não emite luz, porque ele captura a luz que acaba caindo nele. Então não é, por exemplo, como a Terra. A Terra reflete luz. Se bater a luz do Sol aqui, ele vai refletir a luz que o Sol fez bater. Agora, um buraco negro não. A luz que cair num buraco negro vai cair. E por que isso acontece? Como a densidade naquele ponto lá no meio, bem pequenininho, é infinita, a velocidade que você precisa para conseguir escapar dali vai ser muito alta. É chamada de velocidade de escape. Quando a gente vai lançar um foguete, por exemplo, a gente tem que calcular a velocidade de escape dele. Qual a velocidade mínima que esse corpo precisa ter para conseguir escapar da órbita da Terra? No caso de um buraco negro, essa velocidade é muito alta. É maior, inclusive, da coisa mais rápida que a gente conhece, que é a luz. Então, se nem a luz escapa, acabou assim, né?
Entendi. Star Trek, então, a gente precisa da velocidade dobra mesmo.
A gente chegar perto disso, a gente precisa de dobra. Não tem como. E eu acho que aí é muito legal porque muitos desses conceitos são apresentados pra gente através da ficção científica, uhum. que se apropria dos termos, que se apropria e aí, obviamente, extrapola algumas coisas.
Muito!
É pra que seja até...
Divertido.
Divertido, é. Porque a função...
Seja entretenimento.
Do entretenimento é entreter, né? Se a função do entretenimento for fazer ciência, não necessariamente ele vai conseguir atingir a função número um, que é entreter. Mas a ideia, por exemplo, de um buraco de minhoca existe no conceito científico também, né?
Existe.
Que são, tipo, duas, até onde eu sei. Você tá, fica livre pra me corrigir, inclusive me chamar de idiota no programa mesmo. Mas que são duas singularidades que estão, de certa forma, conectadas em dois pontos do espaço. E aí, obviamente, a ficção científica extrapola que dá pra você entrar em um lado e sair do outro.
É, isso aí. É uma teoria, não é uma coisa que a gente consegue provar com a tecnologia que a gente tem hoje. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente conseguiu, entre aspas, muitas aspas, tirar a primeira foto de um buraco negro. Agora! Sendo que ele foi predito há décadas atrás. Então, pra conseguir testar e colocar em jogo, de fato, a teoria dos buracos... Nossa, vai demorar muito tempo.
Que triste, velho. Querendo ver isso nessa vida, né?
Sim, sinto muito, acho difícil.
Se você tiver a oportunidade, Maurício, de ver uma colônia fora do planeta Terra, você já vai estar com muita sorte.
Uhum.
Teletransporte, se for possível, daqui a umas centenas de anos, Maurício. Replicador de alimento, vai demorar uma cara.
Não, uma outra que é muito comum em sci-fi é buraco negro da morte, né? Nossa, de repente tem um buraco negro, você vai ser comido e acabou e já era tudo. Meu, viagem total. O que que acontece?
Mas se eu for sugado por um buraco negro, eu posso sobreviver?
Não, óbvio que não, óbvio que não. Tipo, ninguém sabe o que vai acontecer, mas muito provavelmente você não vai sobreviver. Porque o que acontece? Qualquer corpo no mundo tem gravidade. Eu tenho gravidade, mas é muito pequenininho, então vocês nem estão sentindo. A Terra tem gravidade, por isso que a gente tá aqui, graças a Deus. O buraco negro, por ser tão massivo, tem uma massa...
Muito bom, graças a Deus. Isso que são sentidos, graças a Deus. Ai, desculpa.
Faz parte. Bom, mas enfim. O buraco negro, ele é tão massivo que a gravidade que ele vai exercer vai ser muito alta também. Se você tá um pouco perto dele, você vai sentir uma certa gravidade. Se você tá um pouquinho mais perto, a gravidade que você sentirá já vai ser muito maior. Essa diferença de um ponto pra outro da gravidade que você vai sentir, um buraco negro é muito grande. Então, se eu tô com um pé a um metro na minha frente e o outro pé a um metro atrás, o pé que tá na minha frente vai sentir uma força puxando ele muito maior que meu pé que tá atrás. Então, provavelmente, eu vou ser espaguetada.
Entendi.
Vou virar um macarrãozinho e vou morrer dessa forma. Se eu já não morri antes por causa do vácuo, né? Mil outras coisas, assim.
Uhum.
Mas um outro grande problema é que todo mundo fala, nossa, se uma estrela perto de mim virar um buraco negro, eu vou ser sugado. Meu, não.
Se uma estrela explodir perto de você a ponto de virar uma singularidade, você tem outros problemas.
Obviamente, obviamente. Mas todo mundo me pergunta, meu, se o Sol fosse um buraco negro, primeiro que não ia ter vida, óbvio. Mas se o Sol hoje se tornasse um buraco negro, o que que ia acontecer com a gente? Absolutamente nada. Porque a gravidade que ele exerce em cima da gente ia continuar praticamente a mesma. Lógico, ia ter perda de massa durante o processo, mas, entre aspas, o peso dele, a massa do buraco, ia ser praticamente a mesma massa que era a da Terra antes.
E a influência então, gravitacional vai ser a mesma.
É, não ia mudar quase nada. Então, ai, não é porque o Sol poderia se tornar um buraco negro. Ele não pode, deixar bem claro, ele não vai acontecer. Mas se, teoricamente, ele virasse um buraco negro agora, a gente ia falar, nossa, ficou escuro. E acabou. Ia ser só isso. Não tem perigo de a gente tá passando perto de um corpo e ele sugar a gente. É lógico. Se a gente entrar dentro da órbita, aí é outra história.
Aí
você
tá
só
pedindo.
Toma cuidado.
Aí você tá pedindo. Você
invadiu o território.
É só não abusar que tá tudo bem na vida.
Agora, se a sua preocupação é o nosso Sol virar um buraco negro, a gente tem outros problemas até chegar em qualquer outro ponto, né? Se a gente perder o Sol, acabou.
Acabou, mas tudo bem, a gente fica calma.
Vai ser só uma morte lenta e dolorosa.
Ah, exatamente, exatamente. Ele não vai virar um buraco negro, ele vai virar uma anã branca, ele vai só cuspir um pouquinho da massa dele pra fora, ele vai se expande muito, a ponto de engolir o nosso planeta. Depois que ele se expande muito, ele vai jogar pra fora um pouco da sua massa. Depois ele vai virar uma anã branca, que é um corpo que não produz mais energia, da mesma forma que uma estrela, mas ainda tem um reservatório da energia que foi produzida durante a vida da estrela. Aí vai continuar irradiando radiação por bilhões e bilhões de anos e acabou.
Pra mim, simples.
Muito assim, bom. Obviamente não é nada simples. Ninguém sabe de verdade qual é o fim de uma anã branca, porque ninguém nunca viveu bilhões e bilhões e bilhões de anos pra conseguir ver um objeto desse, né?
Mas essa é a previsão a partir dos cálculos que se tem hoje.
É, Hoje em dia fala que uma estrela do tipo Sol vira uma anã branca, isso a gente sabe. Show de bola. Agora, a previsão é que uma anã branca vire uma anã negra. Que no fim vai ser uma bolinha densa que não emite mais radiação e não faz mais nada.
Entendi. É uma grande lua apagada no meio do sistema orbitando em volta dela, é isso?
É por aí.
O que vi do universo até hoje foi pouco. Mas, se penso em quanto meço, posso dizer que foi muito. Sei, de ler, que o universo é de tais dimensões que a própria luz só o atravessa depois de bilhões e bilhões de anos e que nele há multidões de galáxias e sóis que talvez já morreram antes de chegar a sua luz até nós. Deste modo, é correto dizer que o céu que ora espio é passado. E que até pode ser que o universo que vejo já se tenha acabado. Mas, de fato, não vejo a não ser nas revistas de astronomia o lampejo espantoso de infinitas constelações a brilhar num abismo espectral e difuso de gases e poeira estelar que me deixa confuso. E assim, assustado e mudo, bem menor que um ínfimo grão de poeira, contudo, sou capaz de aprender, no meu íntimo, essas incontáveis galáxias, esses espaços sem fim, essa treva e explosões de lava. Como tudo isso cabe em mim? O fato é que qualquer vasta nuvem prenhe de sóis já mortos ou futuros não possui consciência. Esse obscuro fenômeno surgido aqui na Via Láctea, ou melhor, na Terra, e talvez somente nela, não se sabe por quê. Mas que permite ao cosmos perceber-se a si mesmo e ter olhos para se ver. Olhos que são os nossos, lentes minúsculas, mas sensíveis, que captam a luz das nebulosas vinda do espaço e tempo inconcebíveis. É o que dizem, pois tudo o que vejo é, à noite, apenas o brilhar de distantes luzes no escuro. São estrelas? Planetas do Sistema Solar? Somos algo recente e raro no universo. Como rara é também a própria luz dos sóis deste sol que nos aclara. Todo o universo é treva. Inalcançável vastidão escura dentro da qual os sóis, as explosões de gás e luz são exceções. O universo, na sua vastidão vazia, é espaço e treva. É matéria fria em que não há o mínimo sinal de vida ou consciência. O que é mental nele, ao que se sabe, está em nós, no mínimo do existente. E o que também na treva à luz é nossa voz inaudível no espantoso vão silente. Vi pouco do universo. Afora a asa de luz e pó da Via Láctea, o que conheço são as manhãs que invadem minha casa. Poema Universo, de Ferreira Goulart, presente no livro do autor Toda Poesia.
Pergunta, você pode me xingar, tá? Assim, pode mesmo, tô dando autorização.
Nunca vou fazer isso.
Você é muito generosa.
Mas gravando também.
Qual é a visão científica? A gente tem alguma coisa relacionada à pesquisa, por exemplo, de objetos não identificados? Porque a gente tem uma cultura pop em cima dos OVNIs.
Tu quer saber? Você já viu algum OVNI? Não,
não,
é isso que ele queria saber.
Não é isso.
Não é isso que eu quero saber, Maurício.
Tudo bem, tá? Tu pode perguntar.
Não, não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o ponto de vista da ciência em relação a isso. Porque são corpos que estão, em teoria, fora do planeta Terra. Uhum. Às vezes tem luzes que são inexplicáveis. E eu quero saber se existe alguma pesquisa relacionada a isso, uma pesquisa séria relacionada a isso na academia.
Que é levado a sério, não. Teve um evento, por exemplo, em 2019, quando um corpo, um asteroide, adentrou o Sistema Solar. E, nossa, logo que rolou, várias pessoas, será que parece uma nave espacial? Porque é comprido. Não era uma nave espacial, era um asteroide que tinha vindo de um outro sistema solar. Isso é muito legal, porque é um objeto de um outro sistema, uma coisa que veio muito de longe.
E tinha uma coisa a ver com a velocidade. Caramba. Que ele tava também, que tinha alguma coisa curiosa em relação à velocidade dele, alguma coisa assim, não tinha?
É, porque como ele veio de um outro sistema, o movimento dele é um pouco diferente, né? Ele não era como um cometa, por exemplo. Mas rapidamente se desmentiu, né? Não é um OVNI, não é nada disso. Porque a ufologia não é, de fato, levada muito a sério dentro da academia. Tem, por exemplo, alguns artigos publicados que são mais divagando mesmo, que falam por que até hoje, né? Discutem por que até hoje a gente não teve sinais reais, né? Provas concretas de outras civilizações fora do planeta. Tem, por exemplo, classificações de civilização. A civilização do tipo 1, 2 e 3. Civilização do tipo 1 é que domina parcialmente as fontes energéticas do próprio... Eu posso estar falando groselha, mas de forma geral é isso. Civilização do tipo 1 domina parcialmente a fonte energética do seu próprio planeta. Civilização do tipo 2 domina de forma parcial a energia que vem da estrela-mãe e total do seu próprio planeta. E uma civilização do tipo 3 já vai ser muito avançada. Ela domina completamente a energia que vem da sua estrela-mãe. Então ela é completamente autossuficiente, né? E aí, por que a gente não consegue ter contato com uma civilização do tipo 3, por exemplo? A teoria é que não há civilizações do tipo 3, ou que quando alguém chega nessa classificação, a população morre. Seja, normalmente, né, o que se acha, é por autoextinção. Porque começou uma guerra, ou porque o desenvolvimento tecnológico não condiz com o desenvolvimento social da civilização. Aí tem uma outra teoria que fala, ninguém entrou em contato com a gente porque a gente é muito pouco desenvolvido ainda, então as outras civilizações tomam cuidado pra não influenciar a gente. É, não vão falar com a gente, vocês estão muito burrinhos, coitado.
Deixa os bichinhos ali, gente. Para de mexer no formigueiro, Carlos. Vai zoar o formigueiro, cacete. É isso, cara. Eles nem montaram uma esfera de Dyson ainda. Espera esse negócio aí. Quando eles atingirem a dobra ou montarem uma esfera de Dyson, a gente conversa com esses caras.
Vai demorar um pouquinho, né?
E me fala uma coisa, como que funciona, por exemplo, dentro do estudo, um biólogo, se ele descobre uma nova espécie, ele pode nomear essa espécie.
Uhum.
Como que é dentro da sua área? Se você descobre um astro, um planeta, você pode dar um nome pra esse planeta?
Ah, poder você pode, se alguém vai usar, não sei, né?
Oh, que sacanagem, mano. Que sacanagem.
É tipo você na adolescência tentando fazer colar um novo apelido. Depende da galera, é isso?
Depende da galera. Porque o que a gente usa são números, né? A gente classifica as coisas com números, letras, uns códigos bem, bem difíceis. E só pra ficar mais bonitinho, a gente chama aquele sistema de algum nome específico. Ou um nome específico seguido por algum número. Lógico, você pode dar um nome, porque a imprensa vai gostar, né? Se for um caso muito extraordinário. Mas normalmente não.
Imagina se a equipe de astronomia conhece a equipe de que dá nomes pra esmalte.
Nossa, isso aí.
É. Planetinha vermelho verão.
Putz, que da hora, cara. Rosinha paixão. E alguns anos atrás houve, por exemplo, aquele meteorito que caiu na Rússia e que explodiu. Ele explodiu na atmosfera, né? Ele não chegou a ter um impacto na Terra de fato. Como que funciona o estudo desses astros que podem ter uma rota de colisão? A impressão que eu tenho é que, assistindo os filmes, parece que a gente, sei lá, a gente sabe de tudo que tá acontecendo ao nosso redor e qualquer movimentinho.
Menino, que mentira.
A gente tem os mísseis teleguiados que vão lá e destroem, ou sei lá, manda o Bruce Willis. Com uma equipe de mineração pra colocar uma bomba. A impressão que eu tenho é que a gente não consegue acompanhar a maior parte desses astros e que volta e meia, quando uma coisa maior, a gente vê. Mas aquele, por exemplo, era um meteorito do tamanho de um ônibus. Poderia ter acabado com metade da civilização ali na região, mas a gente não tem como ver, porque é um ônibus, passa uma coisa pequena, é minúscula. Uhum. A gente tem como acompanhar, saber o que tá acontecendo, não saber?
Sim, tem muitas equipes que fazem esse controle, que fazem a observação dos arredores da Terra para tentar identificar esses corpos e que podem trazer risco pra gente. O que acontece é que sempre tem gente nova aparecendo. A gente não tava contando com a presença. É, a festa é muito boa. Tem muitos objetos que vêm de cinturões de asteroides, que são das partes mais externas do nosso sistema solar. E eles aparecem aqui, ou mesmo está estavam mais próximos, tipo, perto de algum planeta maior, e depois mudou de rota, veio pra cá. Não dá pra identificar tudo. A gente tenta, mas a maioria dos casos que acontece é... Vocês já devem ter visto em manchete de jornal, já aconteceu muitas vezes. Ah, recém-objeto descoberto do tamanho de uma casa que pode entrar em roda de colisão com a Terra.
E passou a 90 milhões de quilômetros de distância.
Pois é, já é perigoso, né? Imagina se fosse mais perto. E o que acontece é isso. A gente, muitas vezes, tem o controle dos objetos que estão mais próximos, estão vindo. E se tem chance de ter algum tipo de colisão, aí a mídia vai ficar sabendo. Mas na grande maioria dos casos, ou a gente não vai nem saber. Então, morreu, acabou, já era, faz parte. Ou, acredito que alguém vai tentar tomar uma medida, se for realmente um caso que for detectado e for uma coisa extrema. Não sei se dá muito pra fazer alguma coisa, dependendo do tamanho, né? Porque se você explode um negócio, tá vindo na direção pra cá, e essa é a órbita dele, os detritos, né, dessa explosão, vão continuar na órbita. Vão continuar caindo na Terra. Então, faz mesmo tanta diferença destruir ou não?
E me fala uma coisa, não sei se pode ser só um problema de vista ou não, né? Mas já que a gente tá aqui na consulta gratuita, eu reparei que algumas estrelas, elas têm, pelo menos passam a sensação de que elas estão piscando. Isso é real? Elas estão piscando? Você pode explicar pra gente por que que acontece esse fenômeno?
Existem, de fato, estrelas variáveis, que elas variam o seu brilho ao longo de um período de tempo. Pode ser dias, podem ser horas, podem ser semanas. Mas a gente não consegue acompanhar isso a olho nu. Se fosse o sol, a gente ia saber, né? Porque tá do nosso lado.
Ah, sim.
Mas...
seria, sei lá... o final da tarde, é, será final da tarde, pá, estrobo, estrobo.
Não é o caso, a gente não consegue ver isso com as estrelas a olho nu, só com equipamentos de observação mesmo. Essa cintilância acontece por causa da atmosfera. Uma estrela, como eu disse, tá muito longe da gente. Então a gente veria ela como um ponto no céu, porque é muito longe, ela não tem diâmetro, ela não tem um tamanho angular, não é que nem a Lua, ou os planetas mesmo. Os planetas têm um certo tamanho angular, porque eles estão perto da gente.
Sim.
As estrelas, não. Então, essa cintilância acontece por causa da turbulência gerada pela atmosfera. Então, o fóton que tá lá na sua estrelinha vai sair, vai percorrer um vácuo enorme até entrar na atmosfera da Terra. Quando chega na atmosfera da Terra, o que que tem? Um monte de particulado. Então, essas partículas vão mexer, vão alterar ligeiramente o caminho desse fóton, que antes vinha diretamente pra você. Agora, ele vai ter essa trajetória um pouquinho bagunçada. Então, você vai ver essa cintilância.
Que legal.
Inclusive, com o planeta também, né? Sei lá, de repente tem... nossa, que estrela super forte no céu hoje à noite, é Saturno. Parece uma estrela, porque a olho nu tudo parece uma estrela.
Então, mas olha só, um jeito de identificar se é uma estrela ou um planeta é ver se brilha, se cintila. Se cintila, é uma estrela. Se não cintila, é um planeta.
Olha!
Entendi, porque a estrela, ela tem luz própria, é isso?
Não. Bom, se a gente tá vendo um planeta, ele tá refletindo a luz que o Sol fez bater nele, né? Mas não tem nada a ver com isso. O que acontece é, um planeta tá perto o suficiente da gente pra ele ter um tamanho no céu. Ele não vai ser um ponto.
Ah,
como ele tem esse tamanho, se for uma noite sem muita turbulência, sem muito vento, sem muita umidade, essa turbulência que os fótons vão sentir saindo, por exemplo, de Júpiter até chegar a gente, não vai ser suficiente pra gente ver ele cintilar, porque ele tem um tamanho já no céu.
Entendi.
Agora, no caso de um pontico, qualquer desviozinho que o fóton faz a sua trajetória original, você vê
já
que...
dá um
barato. Opa!
Entendi.
É. Inclusive, uma vez eu pensei que tava vendo um drone, alguma coisa sobrevoando, alguma coisa, e era Vênus, sabe? Era só Vênus, tá de boas. Mas eu tenho um aplicativo, eu tenho um aplicativo no meu celular. Olha, pra carro, mapeamento e tal, por curiosidade. Mas parecia um negócio que eu tava andando de carro, tinha uma luz assim, mas num ponto parado, bizarro. Aí eu parei o carro pra ver o que era. Não era só...
Não, é mais fácil achar que é um drone do que achar que é um planeta.
São Paulo. E, por exemplo, a questão do Starlink, aquele projeto da SpaceX de colocar milhares de satélites ao redor da Terra pra poder fazer uma mega internet poderosa, e ele tá tipo numa órbita bem baixa, sei lá, tem um nome específico do espaço que ele fica, e que isso pode atrapalhar a pesquisa, seja de astrônomos ou do pessoal que tá de alguma forma observando o espaço. Qual que é... por que que isso tá acontecendo? Como isso pode ser resolvido? Ou nem vale a pena instalar satélite? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Começo que já tem um problema, né? Que é o lixo espacial. Durante as décadas onde foi desenvolvido todo o sistema de satélites, ninguém pensava o que que ia acontecer quando você parar de usar o satélite. O que acontece hoje em dia é, eles ficam orbitando lá, de vez em quando eles batem em algum outro satélite, estragam, jogam fora bilhões de dólares, ou de reais, ou whatever, investimento. Ou eles caem num lugar que não era pra cair, como numa área residencial. Então, chance de um problema muito grande.
Você tá me zoando.
Não, é comum pode acontecer. Não, óbvio que não. Ah, de jeito nenhum.
É mais comum
pode
cair
acontecer.
Balão, né?
Porque tá um objeto girando ao redor da nossa Terra que a gente não tá mais controlando. Então tem...
Realmente, é, tá.
Eu achei
que
existe
o mínimo de controle. Ele podia, sei lá, chegar no final da vida e fazer um... E, sabe, dá uma jogadinha em direção ao sol. Fazer um cálculozinho, plá, e que aí ele vai lá, queima, e além de tudo, serve como combustível.
Hoje em dia, depois que finalmente falaram, nossa, é verdade, né, vai ferrar tudo esses lixos aí. Aí eles pensaram que, nossa, a gente precisa devolver, né, esse lixo pra Terra. Agora sim, eles guardam um pouquinho de combustível pra fazer a reentrada desse satélite na Terra.
Controlada,
normalmente é no mar, depois eles vão e resgatam. Tudo bem, mas já tem lixo espacial e já tem um certo trânsito lá em cima, não é como tivesse pouquinha coisa já lá, não. Tem bastante. Agora, tem controle, sim, desse lixo espacial, tanto que tem monitoramentos feitos aqui no Brasil, inclusive, no Hemisfério Sul, no Hemisfério Norte, pra saber a posição desses corpos. Só que quanto mais coisa a gente colocar lá, mais congestionado o negócio fica. Se eu estiver fazendo uma observação aqui da Terra, por exemplo, com um grande telescópio, todos os satélites que vão passar, eles vão ser vistos como um pontinho. Uma coisa pequenininha ali na frente vai passar rápido, nem vai me atrapalhar muito. É lógico, eu não tô falando de construir uma rede que não vai passar nenhum raio de luz, né, da atmosfera pra cá. Mas, de forma geral, você vai colocar os satélites lá e não vai ser um grande transtorno pra quem tá fazendo uma observação aqui da Terra. Mas pode sim causar um certo transtorno, porque vai ter um trânsito muito maior lá em cima, né? Então, você vai ter que ter muito mais cuidado com todo o controle de satélites que você vai estar fazendo. Agora, você tem espaço, mesmo assim, já tem colisões. Imagina quando o negócio estiver lotado.
Realmente complicado. E existe algum telescópio, um grande telescópio no Brasil que é utilizado para estudo? Ou qual é o mais próximo de nós?
O maior telescópio para observação aqui no Brasil é o LNA, o Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica lá em Itajubá. O telescópio principal tem 1,6 metros de abertura e ele é, sim, utilizado para fazer ciência de ponta. Só que ele não é tão grande assim, né? 1,6 metros. A gente fala, nossa, é tipo meu tamanho o negócio, né? Eu tenho 1,60, gente. Mas pra uma questão astronômica, não é muito. Hoje em dia, as observações são feitas com grandes consórcios. Então, por exemplo, o Brasil participa de um grande consórcio que chama SOAR. E a gente tem 60, se eu não me engano, por cento do tempo de observação desse telescópio. É um telescópio gigantesco que fica em uma montanha no deserto do Chile.
Que legal.
Muito legal. E aí, a gente precisa ir até lá pra fazer observação? Não, a gente pode fazer isso remotamente. Por exemplo, no IAG, que é um Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, que é onde eu me formei, lá tem uma sala de controle remoto. Então você senta lá... Bom, calma, não é por aí que começa, né? Porque é um negócio gigante. Tem muita gente querendo usar. É concorrido, é um ótimo equipamento. Então o que você faz? Você escreve uma proposta e fala, ó, galera, eu quero muito usar esse telescópio pra essa finalidade. Esse telescópio tem que ser ele pra fazer isso. Aí as pessoas vão avaliar...
Eu
preciso de tanto tempo dele, quantas noites vão ser, o projeto científico é esse todo. Se você for aceito, legal. Aí você senta lá na salinha do SOAR, você se conecta por Skype com os técnicos de telescópio, com os astrônomos que estão lá. E aí durante a noite, ou durante o período de tempo que você for utilizar, você faz a sua observação remotamente. Aí eles te enviam os dados pela internet, dependendo do tamanho do dado, até nem dá pra ser internet, tem que ser um HD mesmo enviado. E tem também um radiotelescópio aqui no Brasil, que é grande, está voltando ativa agora. Radiotelescópio observa os céus, mas no comprimento do rádio, no comprimento de onda do rádio, e não como no comprimento de onda do visível, né, que a gente vê. E também o Brasil participa de outros consórcios, o principal é o SOAR, mas o que a gente faz muito é pedir tempo em telescópios que a gente não participa, né, a gente não colocou dinheiro lá de fato, mas são abertos também para a comunidade de outros países fazerem esse pedido. Dessa forma a gente consegue ter acesso a dados do mundo todo. E a gente também está participando de duas grandes construções. Uma é o Bingo e a outra é o S Plus. O S Plus é bem legal. Ele pretende fazer a cobertura do céu inteiro com uma precisão muito boa. Então é como se a gente tivesse um mapa de posição. A gente vai saber brilho dos objetos, a posição e várias características deles que até hoje a gente não sabia ou sabia com poucos detalhes. E é muito importante isso. A comunidade brasileira tem se tornado muito ativa internacionalmente, né? A gente está fazendo parte de grandes projetos. É muito bom. O crescimento tem acontecido, né, a partir, sei lá, 2010, 2012, só que agora tá dando tudo uma freada, a gente tá com menos dinheiro pra poder investir nos projetos. A gente teve que, inclusive, se retirar de um consórcio, de um grande telescópio, porque o investimento que a gente tinha prometido lá não vai mais rolar. Então isso tudo prejudica muito, né, o bom andamento das coisas que estavam acontecendo.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Raul Rosa. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts em redegeek.com.br.